Desde o último dia 16 de agosto, os candidatos aos cargos de prefeito e vereador já podem fazer propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Aliás, o uso da rede mundial de computadores para esse fim é cada vez maior. Por isso mesmo, os órgãos do Legislativo e da Justiça Eleitoral, com o objetivo de evitar abusos e irregularidades no período de propaganda, definem regras a serem seguidas pelos candidatos, partidos, coligações e pelos eleitores em geral. E com a finalidade de esclarecer para os ouvintes o que é permitido e o que é proibido durante o período de campanha eleitoral na internet, a gente conversa agora com Marina Lucena, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, coautora da cartilha TSE e Desinformação, Conceitos Relevantes e Sua Compreensão no Brasil. Olá, Marina, tudo bem?
Tudo bem.
Marina, antes de a gente começar a falar especificamente das regras, você pode dizer para os nossos ouvintes desde quando a internet vem sendo usada em propaganda política nas eleições aqui no Brasil?
A internet ela tem sido uma ferramenta muito útil nos últimos anos para aproximar os eleitores dos candidatos ou mesmo dos políticos já eleitos, né? Isso acontece principalmente nos últimos 10 anos. No Brasil, a gente teve algumas pesquisas que registraram o uso de perfis automatizados, de robôs, né, nas redes sociais desde as eleições presidenciais de 2014. E essa tendência ela foi ficando cada vez mais forte nas eleições posteriores, inclusive agora em 2024. Nos Estados Unidos também, na eleição de 2016, a gente teve um grande marco nesse sentido, né, que o Donald Trump utilizava muito as redes sociais. E a partir de então, as redes sociais, a internet, se tornaram uma forma muito eficiente de comunicação direta com o público, com os eleitores.
Então, para você, na verdade, a internet vem sendo o principal meio de comunicação entre candidatos e eleitores.
Na atualidade, a gente vê uma grande utilização dos candidatos e mesmo dos políticos já eleitos para fazer essa comunicação com o público mesmo, com os eleitores, durante todo o processo eleitoral. Hoje em dia, além da questão das rádios, da televisão e tudo, a internet é um meio muito importante para a propaganda política.
Tá certo. Marina, e o que caracteriza a propaganda na internet? Apenas postagens de candidatos e partidos ou material produzido por qualquer pessoa, favorável ou desfavorável a algum candidato? O que é a propaganda na internet?
Bom, a propaganda ela é aquele ato fundamental de campanha, né, que é feita pelos candidatos, pelos partidos políticos, pelas coligações. E através dessa propaganda são expostas as opiniões, as propostas dos candidatos e eles estão ali tentando mostrar aos eleitores que eles são os mais aptos e ganhar o voto desses eleitores, né? Então a ideia é que os eleitores conheçam os candidatos, conheçam as propostas para que eles possam exercer o seu direito ao voto da forma mais consciente e autônoma possível. Os eleitores, eles fazem manifestações na internet, nas redes sociais, mas isso, em regra, é considerado de forma livre, né, quando isso é feito de forma espontânea. Isso são manifestações da liberdade de expressão e, em regra, são amparadas por essa liberdade de expressão também. Então, não são consideradas propagandas e, em regra, não sofrem muitas limitações, como aquelas manifestações de propaganda política eleitoral feita pelos candidatos, coligações e partidos.
Tá certo. Então, as regras da Justiça Eleitoral e do Legislativo, então, elas são aplicadas apenas aos candidatos, partidos políticos e coligações.
Isso.
O eleitor que, eventualmente, simpatizar ou for contrário a algum outro candidato, a manifestação dele na rede mundial de computadores, na internet, não é caracterizada pela Justiça Eleitoral como propaganda eleitoral.
Não, em regra não. E essa manifestação, ela é bem livre. Ela é bem mais livre do que a manifestação feita pelos candidatos, partidos e coligações. Obviamente, sofre algumas limitações também. Então, os eleitores não podem ofender aos demais candidatos, propagar fatos inverídicos. Isso também é cuidado pela nossa justiça, mas essa manifestação, ela costuma ser mais livre.
Entendi. E como um eleitor pode identificar que um conteúdo foi forjado por um outro eleitor ou foi produzido pelo próprio candidato? Existe essa possibilidade?
Em regra, né, o nosso código eleitoral, porque as nossas eleições elas são definidas por várias leis, a lei das eleições, o código eleitoral, e o código eleitoral ele estabelece de uma forma muito clara que a propaganda deve mostrar ali a legenda partidária, deve estar demonstrado quem fez aquela manifestação. Então, quando não tem essa manifestação, esse esclarecimento da legenda partidária, em regra, a gente vai considerar que é uma manifestação livre de algum eleitor, cidadão. Quando tiver essa marca, né, essa legenda, e aí a gente entende que realmente é uma propaganda política feita pelo partido, pela coligação, enfim.
Entendi. E pelas regras da eleição deste ano, o que pode ser feito por meio da internet em termos de propaganda eleitoral? E também já pergunto o que é proibido.
Bom, as nossas eleições, elas têm várias regras, né, para manter o nosso processo eleitoral democrático, íntegro e tudo mais. Então, em regra, essa manifestação eleitoral, a propaganda eleitoral feita na internet, nos endereços eletrônicos, ela pode acontecer pelos candidatos, mas esses endereços eletrônicos devem ser comunicados previamente à Justiça Eleitoral. Então, ela pode acontecer, mas tem que ter essa comunicação prévia. É possível também o impulsionamento de conteúdos políticos eleitorais. Isso acontece quando um provedor de aplicação de internet vai potencializar o alcance para divulgar uma informação de modo que ela atinja um público, um usuário que de forma autônoma, de forma espontânea não seria atingido ou mesmo priorizar algum resultado de busca. Para esse impulsionamento, existem algumas regras, né? Tem que estar identificado que isso é um impulsionamento de conteúdo político eleitoral. Ele só pode ser feito para promover e beneficiar as candidaturas, não pode ser feito para prejudicar alguma candidatura. E só pode ser contratado exclusivamente pelos partidos políticos, federações, coligações, candidatos. Então, não pode ser uma pessoa natural que vai fazer essa contratação. E a gente pode ter também realização de lives pelos candidatos, envio de mensagens, desde que essas mensagens sejam autorizadas previamente. A gente pode também, hoje em dia, é muito comum que as propagandas políticas na internet sejam feitas, em alguma medida, por conteúdo sintético, criado por inteligência artificial. Então, para criar, substituir, enfim, fazer alguma alteração de imagem ou som. Isso pode ser feito, mas para isso são colocados dois requisitos também, que é a informação ao eleitor de que o conteúdo é fabricado ou manipulado e também de qual tecnologia foi utilizada. E voltando agora para o que é proibido, né, nessa propaganda eleitoral na internet, a gente não pode ter propaganda eleitoral paga na internet. Então isso é vedado. O que pode acontecer, como eu falei previamente, é o impulsionamento de conteúdo, mas ele tem que ser positivo dentro daqueles requisitos. Então, não pode haver propaganda em sites de pessoas jurídicas, sites oficiais, sites públicos. Não pode haver a contratação direta ou indireta de um grupo de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet contra um candidato. Não pode ter o disparo em massa de mensagens instantâneas sem o consentimento do destinatário. Não podem ser compartilhados fatos sabidamente inverídicos, gravemente descontextualizados, que atinjam a integridade desse processo eleitoral. E as mudanças mais atuais e relacionadas à tecnologia que a gente tem também pela resolução que foi feita pelo TSE em 2024, é uma vedação de que haja uma simulação de interlocução do candidato com os eleitores, do candidato ou outra pessoa real com os eleitores. E também são vedadas as deepfakes, né, que são a substituição, a criação, a alteração de imagem ou voz de uma determinada pessoa. Essas deepfakes, elas são vedadas tanto para prejudicar quanto para favorecer uma determinada candidatura.
Marina, agora uma dúvida. Qual que é a diferença entre o impulsionamento e o disparo em massa de mensagens?
Então, esse impulsionamento, ele vai ser feito dentro da internet, dentro de um determinado site, ou rede social, e aí esse provedor de aplicação, ele vai potencializar o alcance e a divulgação de uma determinada informação, de um determinado conteúdo. E os candidatos, eles normalmente fazem isso para possibilitar que determinados eleitores que não iriam visualizar de uma forma natural aquele conteúdo sejam atingidos por eles. Ou então, uma outra forma de impulsionar é realizar essa priorização no resultado de busca. Então, quando o eleitor vai fazer alguma busca, na internet sobre um determinado termo, alguma determinada questão, o resultado ele é priorizado. Mas isso, como eu mencionei, tem que ser identificado de forma clara para o eleitor, só pode ser feito para beneficiar, para promover uma candidatura, não pode ter contrário a um candidato para prejudicá-lo e tem que ser contratado por esses indivíduos específicos, partidos políticos, federações, candidatos, uma pessoa natural, por exemplo, uma pessoa, eu, por exemplo, não posso, Marina, impulsionar um determinado tipo de conteúdo político eleitoral na internet.
Entendi. E o disparo em massa é diferente disso?
Isso, o disparo em massa ele vai ser aquele envio que os candidatos eles fazem para os eleitores de mensagens, principalmente por meio de aplicativos de mensagem instantânea. E esse disparo em massa ele não pode ser feito sem o consentimento do destinatário, do eleitor. E sempre quando ele é feito também tem que se possibilitar que o eleitor tenha a possibilidade de se descadastrar, ou seja, além de autorizar, ele tem que ter essa possibilidade de, se em determinado momento ele não quer receber mais aquele conteúdo, ele pode se descadastrar de uma forma livre e não receber mais a partir daquele momento.
Tá certo. Agora você citou uma questão importante que é o conteúdo inverídico, né?
Sim.
O que as pessoas sabem que é falso. Quem é que julga que aquele conteúdo que foi divulgado é verdadeiro ou falso? São os órgãos da Justiça Eleitoral?
Os órgãos da Justiça Eleitoral, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele tem feito muitas parcerias com agências de checagem de fato que fazem essa análise se um determinado conteúdo é verídico ou não. Então, no site do TSE, existe um programa no qual são manifestadas as parcerias com essas agências de checagem de fatos e elas fazem análise se aquele vídeo é verdadeiro, se aquela foto foi manipulada de alguma determinada forma, se aquele texto corresponde aos dados públicos. Então, essas agências de checagem de fatos, que são pessoas que têm essa expertise e sabem identificar, realizar essa análise tecnológica, enfim, comparar com dados públicos e verdadeiros para ver se aquela informação é verídica ou não. E, geralmente, a justiça ela vai atuar a partir desse auxílio que as agências de checagem de fatos elas fazem. Né? Então, elas produzem um determinado resultado de que aquele conteúdo é verídico, inverídico, descontextualizado. E, a partir daí, as decisões elas são tomadas de uma forma mais isonômica, mais clara pelos órgãos da justiça.
E essa escolha das agências é feita, imagino que de uma forma transparente pelo TSE, tem toda uma divulgação para, digamos, o cadastramento dessas agências que vão fazer essas checagens.
Isso, existem várias agências de checagem de fato diferentes, elas fazem parte de um programa permanente de ser contrário, né, de lutar contra a desinformação no processo eleitoral. E todas essas informações estão bem disponíveis no site do TSE, de uma forma pública, transparente. Os acordos, os termos dos acordos que são feitos com essas agências, tudo isso é disponível para o público, para os eleitores que se interessarem.
Tá certo. E Marina, o que acontece com quem descumprir essas normas que você acabou de citar aqui para a gente, o que é proibido? O que acontece?
Então, o resultado vai depender muito de qual ação foi realizada, né? Mas o que é muito comum? Em muitos casos, existe o mecanismo do direito de resposta, que ele ainda é utilizado. Então, quem for injuriado, caluniado, difamado, pode ter o direito de resposta para se defender daquele determinado fato que foi imputado a ele. Em muitos dos casos também, a nossa legislação, a nossa lei das eleições e o nosso código eleitoral também, impõe multa. Então, quando uma propaganda, por exemplo, eleitoral é paga na internet, o que é vedado, existe a imposição de multa. Algumas outras questões são tidas como crime, como eu mencionei, a contratação de grupos de pessoas para emitir essas mensagens contra candidatos. Isso é definido como crime também, então vai ser punido dessa determinada forma. O que é considerado também, por exemplo, como abuso de poder econômico, pode fazer com que o registro desses candidatos seja indeferido e que depois ele seja considerado inelegível nas eleições posteriores. Então, o resultado vai depender muito de qual ação, depois de uma análise que vai ser feita nos órgãos da Justiça Eleitoral, né?
Tá, existe a possibilidade também de retirada do ar do conteúdo que é, digamos, sabidamente falso também.
Isso. Existe essa previsão também, tanto na Lei das Eleições, como na resolução que trata da propaganda eleitoral, que fala que um determinado conteúdo que for considerado como infringente de uma forma ampla, ou seja, contrariar as leis eleitorais, eles podem ser retirados na internet, e isso é feito, em regra, após uma ordem judicial específica, que vai colocar um prazo para isso, e aí esses provedores de aplicação na internet devem disponibilizar esse conteúdo.
Tá certo. E para a gente finalizar, Marina, na sua opinião, o que é positivo com a propaganda eleitoral na internet e o que se mostrou prejudicial ao processo eleitoral, né, com o uso da rede mundial de computadores na propaganda eleitoral?
Eu acredito que é muito positivo a utilização de propaganda eleitoral na internet, porque ela trouxe novas formas de interação mesmo dos políticos, dos candidatos, com os eleitores. E essa interação, ela aproxima o cidadão comum de temas políticos que em alguns momentos são deixados de lado, né? Não são considerados como interessantes ou tão produtivos. Tem muita gente que não tem interesse nesses temas políticos. E quando eles estão inseridos na internet, nas redes sociais, muitas vezes esses conteúdos são produzidos de uma forma interessante ao público, com uso de vídeo, de música, interações mais convincentes, mais interessantes para o eleitor. Então, essa proximidade do eleitor com o candidato e o político é muito positiva, né? E esse interesse maior em temas políticos é muito positivo também aqui no nosso contexto brasileiro. Mas o lado negativo, que a gente até já discutiu aqui, é justamente que a utilização desses recursos é muito feita, muitas vezes utilizar esses recursos eleitorais na internet são muitas vezes feitos para produzir ou disseminar notícias falsas, notícias descontextualizadas e assim impactar de uma forma negativa as eleições, os eleitores e o processo democrático de um modo geral. Então, quando esses conteúdos mentirosos são direcionados a um candidato, a um partido político, e muitas vezes, como a gente viu, às instituições democráticas ou ao processo eleitoral de modo geral, isso traz consequências negativas para a nossa democracia, para a nossa confiança em instituições públicas. E também na internet a gente sabe que o controle desse conteúdo é muito mais difícil de ser feito, né? É difícil identificar, retirar todos esses conteúdos são considerados infringentes da internet e também é mais difícil, em alguns casos, identificar os culpados, puni-los de uma forma devida, de acordo com o devido processo legal. Então, apesar de ter aproximado muito e trazido mais esses assuntos eleitorais para a pauta cotidiana da população comum, do cidadão comum, que é um ponto positivo, muitas das vezes isso é feito trazendo informações falsas ou informações descontextualizadas, inverídicas, e isso acaba sendo bem negativo para o nosso processo democrático.
Tá certo. Obrigado, viu, Marina? Muito obrigado por sua gentileza de conceder essa entrevista aqui para a Rádio Senado e boa sorte aí no seu trabalho.
Muito obrigada e boas eleições para todos nós.
Tá certo. Acabamos de conversar com Marina Lucena, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. Ela falou sobre propaganda eleitoral na internet e as regras que limitam essa forma de divulgação das ideias dos candidatos.